בעזרת השם דף י"ג תלוי ג'י סוכה, סתם דף י"ב עמוד ב' נובל, זאת אומרת, תרצה לעניין שבא שפרוסים, אמר רב יהודה, הנה שושי ושבצרי. אם הוא זודף נטריגו חלסון, אז לא יזדו סכך. קוברטורי דף סוכה, תקסי ג'י פלנטס, כי קרס אין דושאו, אינם סום ונראה וזה חסר אין פרס, אינם סום אלימנטוס פור אזמפו. Porém, fala a Gemara alguns casos de plantas que não podem ser usadas como schach. Fala a Gemara, fala a Vidá, Hanishushi Veshvatsri Mesarechimbeu. Fala a Vidá, duas espécies de ervas. Não sabemos o que são essas ervas, porém sabemos aprender do motivo da Alahá para outras espécies. A Vidá fala que essas duas espécies são válidas para o schach. Não são vulneráveis a receber impureza, não são alimentos. E crescem no sol. Abai Amar fala Abai Bishushi Mesarechim. Fala Abai, podemos usar Shushi como Schach. Bishvatsri lo Mesarechim, mas não Shvatsri. Maitama, por que não Shvatsri? Que mandessari de raio Shavik Leovenafik. Uma vez que tem um cheiro não bom, a pessoa não vai querer morar nessa Sukkah em Sukkot. A pessoa vai acabar saindo da Sukkah. A Sukkah tem que ser uma moradia para a pessoa, uma moradia normal, ideal. Se é uma moradia que a pessoa não consegue, não tolera, não é uma moradia, é uma suká inválida. Essa é pergunta de Abai, e a vida fala que não é um problema, não é tão mal assim. Amar Rav Hanan Barava, fala Rav Hanan, filho de Rava, Haneizmi Vehigi, com relação a duas espécies de espinhos. Mesarechimbeu, podemos usar esses espinhos como schach. Cresce no chão e não são vulneráveis a receber impureza. Abai Amar fala Abai que não, Beizmi Mesarechim. Podemos usar Rizmi como Schach, porém Rigi não. Maitama, por que Rigi não? Que mandenatri tarfai o chave clavenafik. Uma vez que as folhas que estão junto com esses espinhos acabam se secando, acabam caindo dentro da suká, a pessoa vai acabar abandonando essa suká. Não é uma moradia normal, é uma dirasruha, uma moradia inapropriada para a pessoa habitar. Fala Abai, não é uma suká válida. Amar Rav Gidel Amara, fala Rav Gidel em nome de Rav. Hai apkuta dedikla mesachechim, com relação à lacha da nossa Mishnah do daf anterior. Vimos o daf anterior que não podemos usar pacotes de madeira, pacotes de bambu, pacotes de capim para usar como schach. Mesmo que madeira pode ser um bom schach, mesmo que o capim pode ser um bom schach e o bambu pode ser um bom schach, não são vulneráveis a receber impureza e crescem no chão. Mesmo assim, com relação a pacotes, ravilê, kash, ravilê, tzim, ravilê, zradim, não são válidos como os carros. O motivo, como vimos no daf anterior, é os chamim tiveram um receio. Os chamim tiveram um receio que a pessoa ia pegar um pacote de bambu, por exemplo, durante o ano, ia colocar sobre a sua sukkah para secar o bambu. O bambu está fresco e ele quer secar o bambu. Depois a pessoa vai mudar de ideia. Ele vai querer usar esse bambu, esse pacote, como os char da sukkah em Sukkot. E é uma sukkah inválida. A suká tem que ser algo que a pessoa coloca o schach válido em nome da suká. Não colocar o schach inválido, como esse pacote de bambus, que a pessoa não quer fazer sombra na suká. Não quer usar como uma cobertura de uma suká, de uma cabana. Quer usar para secar esse bambu. Então não é um schach válido. A função desse pacote não é para cobrir e sim é para se secar. Mesmo que a pessoa mudou de ideia depois e decide usar sim para sombra, sim para usar como schach. Mesmo assim a suká é inválida, porque a Torá fala tase velominasu. É necessário fazer a suká pronta, não consertar uma suká inválida. A pessoa mudando de ideia, quer usar esses pacotes como sombra, está consertando uma suká inválida. E não funciona. Portanto, os caminhos falam que não podemos pegar pacotes de bambu, mesmo que a pessoa tenha intenção de usar como sombra, como cobertura da suká, sumi fizeram uma cerca rabínica e proibiram. Porém, fala aqui a Agmará. Amara Avgid Lamará fala Avgid Lamijirá. Hayapkuta dedikla mesarechindu. A pessoa pode pegar a parte de baixo do tronco de uma palmeira e usar como schach. Afalgav da Agid, mesmo que nessa parte de baixo do tronco da palmeira tem outros galhos que acabam se enrolando nesse tronco e acabam sendo um pacote natural de galhos. Mas é um pacote. Mesmo assim, fala Rav que a suká é válida. Por quê? Eged bideshamayim lo shme eged. Porque uma amarra, um pacote que Hashem fez, não é chamado de um pacote com relação a essa alaha. Mesmo que temos o mesmo receio, a pessoa pode pegar esse tronco, colocar sobre o açúcar com a intenção de secar esse tronco, esses galhos. Mesmo assim, os Hamim não dificultaram tanto essa halakha. Não generalizaram tanto, qualquer pacote é inválido como os Shach. Os Hamim falaram que um pacote normal, um pacote que é mais comum, é proibido como os Shach. Um pacote que não é tão normal ser chamado de um pacote. Por exemplo, esse tronco que tem esses galhos naturalmente enrolados nele. É um Eged Bidei Shamayim, é um pacote que Hashem fez. Um pacote que Hashem fez não está dentro da categoria dos pacotes do Eged, da Havile Kash, Havile Tzim, etc., que os Hamim decretaram. Os Hamim não dificultaram tanto a Halacha. Afalgav de Hadar Agib Leu. Mesmo que a pessoa pegue esse tronco e acaba amarrando a outra ponta do tronco, onde tem já os galhos mais separados, a pessoa amarrou esses galhos. Mesmo assim, a pessoa pode usar isso como Shach. Aqui é a pessoa que fez. Por que ele pode usar como Shach? Para Iged Bechad Lo Shme Eged. Se a pessoa amarrou um objeto que tem ramificações, não é chamado de um pacote com relação a essa halakha também. A categoria, a característica de um pacote normal para essa halakha é a pessoa pegue partes separadas, galhos separados e amarre-os. Se a pessoa pega um tronco que tem os galhos ramificados, se espalhando, porém, compõe um tronco só e amarrou, não é chamado de um pacote com relação a essa halakha. Amar Rav Chisda, Amar Ravina, Bar Shila. Fala Rav Chisda em nome de Ravina, filho de Shila. Hanedukri dekani mesarrechimbeu. Mesma coisa com relação à parte de baixo da planta dos bambus. É, tem um tronco central que tem vários galhos, vários bambus enrolados. A pessoa pode usar como estar afagado da guidinino, mesmo que são enrolados. Podia ser uma amarra de bambus. Eged de Shamayim Loshme Eged, uma amarra que Hashem fez, não é chamado de uma amarra, um pacote com relação a essa halakha. Afagav de Adar Agidleum, mesmo que a pessoa volte e amarra a outra ponta desse tronco, que tem já os bambus separados, Eged Bechad Loshme Eged. A pessoa amarra um objeto que tem ramificações, não é chamado de uma amarra, um pacote, e é válido como Shach. Tanya na Meach, uma breta apoia isso. Kanim ve dukranim mesarrechim bai. Agora entende que kanim é uma coisa e dukranim é outra coisa. Kanim seriam bambus. Dukranim seriam pás. Já explico aos comentaristas que não podemos usar um utensílio como shach. Como podemos usar uma pá como shach? Já explico aos comentaristas que se trata de uma pá que não tem um receptáculo. É uma haste de madeira, de certo modo, que serve para a pessoa cavar. É um pshutekliets, é uma haste de madeira que não tem receptáculo, não é vulnerável a receber impurezas e é válido como shach. Mesarrechim bem, é possível usar esses objetos como shach? Pergunta agora, kanim pshita. Com certeza podemos usar bambus como shach? Não tem nenhuma novidade. Algo que cresce do chão, não é vulnerável a receber impurezas, seria um bom shach. Então fala, mas aí, mano, deve ser que a Breta fala diferente. Kanim sher do kranim. São bambus que têm ramificações depois, como se fossem essas hastes que saem desse bambu. Não? Na outra ponta, Mesarrechim, é possível usar esse bambu como shach. Isso você vem ensinar aqui, que podemos pegar um pacote natural que Hashem fez. Hashem pegou esse bambu, Hashem fez essas ramificações, fez essas amarras, esse pacote natural de bambus também. E a pessoa pode usar isso como saco, aqui você vê que uma amarra que Hashem fez não é chamado de um pacote com relação a essa halakha. E Amar Rav Chisda, Amar Ravina, fala Rav Chisda, em nome de Ravina, Bar Shila, filho de Shila. Hani mererita de agma, adam yotze baere de chovato bepesa. De passagem que citamos Ravina Bar Shila, estamos trazendo um outro ensinamento dele. Fala Ravina Bar Shila, que o mererita de agma, o maror, a raiz forte, que nasce no Agam, no pântano, Adam Yotze Bele de Chovato Bepesach, a pessoa pode usar esse maror em Pesach. Mesmo que é um merita de Agam, é um maror específico, tem um adjetivo, é o maror do Agam, mesmo assim é válido como maror em Pesach. Meitre perguntaram os Rahamim contra o sábio. Ezov, velo Ezov Yavar, a Torá fala para pegar um pacote de Ezov. Ezov é uma planta que é muito comum na Torá. Nesse caso, a Torá fala para pegar esse pacote de Ezov, mergulhar na água da fonte com a cinza da parada, uma cinza da vaca vermelha, para purificar a impureza do falecido. Falar breta é Ezov, lo Ezov Yavan, é necessário pegar o Ezov, e não o Ezov que tem algum adjetivo, como o Ezov que nasce na Grécia. É uma espécie específica. Velo Ezov Kukri, não o Ezov que é azulado. Velo Ezov Midbari, não o Ezov que nasce no deserto, que tem um adjetivo específico, não é o Ezov normal, genérico. Velo Ezov Romi, não o Ezov que nasce em Roma. Velo Ezov Sheshlo Shem Livui, e nenhum Ezov que tem algum adjetivo. Então, por que com relação ao Maror é diferente do que com relação ao Ezov? Quando ela fala Ezov, é o Ezov simples, genérico. Com relação ao Maror, ela também fala Al-Matsot Umrorim Yohinu, fala o Maror, não fala uma generalização com Maror, por exemplo, generalizando o que é Maror é válido. Então, por que o Maror do H, que tem um adjetivo, é válido com o Mitzvah de Maror em Pesach? A Marabé fala Ba'e, Kol Shinishtana Shemu Kodem Matan Torah, o Ba Torah Vekpida Ale Abiadua Shesh Loshem Livui. Qualquer objeto que tinha vários nomes, vários adjetivos antes da Torah ser dada, como o Ezov. O Ezov tinha já esses adjetivos, o Ezov da Grécia, o Ezov de Roma, antes da Torah ser dada. Então quando a Torah vem, o Ba Torah Vekpida Ale, a Torah vem e fala o Ezov. Então Abiadua Shesh Loshem Livui. Sabemos que tem outras espécies também. E a Torá veio excluir as outras espécies. Ve'ani, foi com relação ao Maror, lo nishtana shmayu, quando em Matan Torá não existia esse adjetivo, que é o Maror do Agam, o Maror do Pântano, ou o Maror do genérico. Esse adjetivo foi criado depois da Torá ser dada. Portanto, a Torá não veio excluir esse Maror. Na época da Torá, a Torá inclui o Maror genérico. E isso inclui também o Maror do Pântano. Rava tem um modo de explicação. Hane Meriritas Tamashmai. Na verdade, esse Maror do Pântano não é um adjetivo. O nome desse Maror é Maror, assim como qualquer outra raiz forte. Vai aplicar o leu Meririta de Água, e por que chamamos o Maror do Pântano? Mishum de Mishtakar de Água, porque encontramos ele no Pântano. Não é uma outra espécie de Maror. É uma referência que existe um tipo de um pouco diferente de Maror. Porém, não é uma outra espécie. É chamado de Maror também, porém esse tipo de Maror cresce no pântano. Porém, a Torá não veio excluir esse Maror. Mesmo que, talvez na época da Torá já chamavam esse Maror o Maror do pântano, porém não é um adjetivo, é sim uma referência de onde encontrar esse tipo de Maror. A Maror Frisa fala na Frisa, Iged Bechad Loshme Eged, com relação a pacotes. Por exemplo, o Eged do Ezov. É necessário pegar uma amarra de Ezov para fazer a purificação da empresa do falecido. Ou, com a ação mitzvah de sukkah, é proibido pegar um pacote, uma amarra de plantas, por exemplo. O que é um pacote? Quantas unidades é necessário para ser chamado de um eged, uma amarra? Para a pesquisa, se a pessoa pega uma unidade e amarra essa unidade, com certeza isso não é uma amarra, não é um pacote. Shalosh meged, com certeza, se a pessoa pega três unidades, é sim um pacote. Porém, Shnai, Machlok e Drabios e Verabana, se a pessoa pega duas unidades e amarra elas, aí já Machlok e Drabios e Hachamim, qual é a Alaha? Será que é sim chamado de uma amarra com relação a mitzvah de purificação, por exemplo, com relação a Sukkah ou não? Fala Rav Chizam, Machlok e Drabios e Hachamim. Que o quê? Ele traga como fala a Mishnah. Mitzvah Ezov, Shlosha Klachim. A mitzvah de Ezov com relação a Paraduma, a purificação de preso falecido. É necessário pegar três raízes de Ezov. Klachim aqui são raízes. O Baer, Shlosha, Givoli. E no total temos três talos principais, talos centrais. O Givoli aqui é o talo principal do Ezov. É necessário três raízes e três talos. Rabi Yossi, o Befala Rabi Yossi, Mitzvat Ezov, Shlosha, Givoli, Veshiarav, Shnai. Fala Rabi Yossi que a mitzvah do Ezov é pegar três talos e amarrá-los, vexiará o shnai, mesmo que um cai, sobrou dois, é válido. Vegar do mav colcho. E a pessoa pega esse ezov, acaba usando várias vezes para purificação da empresa do falecido, e esse ezov acaba se desgastando, se quebrando. Fala aqui, vegar do mav, esse resto, depois que ele foi quebrado, o colcho é suficiente que tenha uma quantidade mínima de ezov para ser válido ainda a purificação. Então fala, mano, a casaca da ati. Poderíamos pensar que Rav Chisda pensou em falar independência da Mahut Rabi Yossi Chachamim. Se uma amarra de duas unidades de Esof, por exemplo, é chamada de uma amarra ou não, como vamos explicar isso? Midishiarav Shnaim, isso que Rabi Yossi fala aqui. Se sobram duas unidades, continua sendo uma amarra. Trilatonaim e Shnaim, deduzimos daqui que se a pessoa pega duas unidades e amarra elas, mesmo que a prioridade seja pegar três unidades, porém acidentalmente a pessoa pegou só duas, na Mishnah também é válido, é considerado ainda uma amarra. Vai deitar neste Toshá, isso que você fala aqui, temos que pegar três unidades, isso é só uma primeira opção, ou seja, a priori é necessário, porém isso não é indispensável. Midrabiose e Toshá, Mitzvah, diz que conforme Rabiose, esses três talos não são indispensáveis, Rabanan, Toshá, Leakel, conforme Rakamim, é sim indispensável que tenham três talos. Porém, falando na Beatália, a Breta fala diferente. Rabios, se ele fala Rabios, Ezov, Trilato Shnaim, Veshiarav, Echad, Passu. Se a pessoa pega duas unidades de Ezov e uma acaba caindo, depois de ser amarrado, Passu. Isso não é válido. Veno Kasher, Atche, Trilato Shnoshan, Veshiarav, Shnaim. Fala Rabios que essa amarra de Ezov é só válida até que a pessoa pegue três unidades, três talos, e que sobra no mínimo dois talos depois de serem amarrados. Então se vê claramente daqui que o Ezov tem que ser amarrado três talos para ser chamado de uma amarra para a mitzvah da purificação. E falamos anteriormente diferente, que é necessário pegar dois talos. Falamos, eifo, temos que inverter as opiniões, ou seja, temos que inverter a explicação das opiniões. Isso que a Deus fala que é necessário pegar três talos, isso é indispensável. Não é indispensável pegar três talos, é uma mitzvah, é algo bom, é algo a priori. Porém, se a pessoa pega dois talos, é suficiente. Conforme a Bíblia, se a pessoa pega três talos e cai um depois de serem amarrados, a pessoa continua usando isso sem problema. Beatânia, como fala a Breta, Ezov, Trilato Shnaim, Vishiarav, Echad Kashet. Se a pessoa pega dois talos e sobra só um, continua sendo válido. Veno pasur atchet hilato vishirav echad. O Ezov é só inválido se a pessoa pega um talo e sobra um talo. Ou seja, dois casos diferentes, entende a Gemara? A pessoa pega um talo ou a pessoa pega dois talos e sobra um talo. Se você pergunta a Gemara, que já falamos anteriormente, se a pessoa pega dois talos e sobra um talo, o Ezov é válido. Shirav echad pasur. Se a pessoa pega dois talos e sobra um, o Ezov é inválido. Você falou anteriormente, você precisa pegar dois talos, amarra, cai um, continua sendo válido. Então viramos a página. O Ezov é só inválido se, assim como sobrou um talo, também a pessoa tinha só amarrado um talo, então é inválido. Se a pessoa pegar dois e sobra um, é suficiente. Que se vê que essa é a opinião de Chachamim. Darash Marimar. Marimar explicou, Hanesuriata de Surah Mesarehindu, com relação a essa alahá de fazer os ha com pacotes. Se a pessoa pega pacotes de bambu, como essa de Surah, Mesarehindu, é possível usar isso como os ha. Alfagav de Agdan, mesmo que a pessoa amarrou esse pacote de bambus, mesmo assim é válido como os ha. Por quê? Normalmente é proibido usar pacotes como os ha. Isso volta para o que explicamos anteriormente, que os Chachamim só decretaram isso, que é inválido usar pacotes como os Chach, são só se for pacotes normais. Aqui o pacote não é normal. Normalmente o pacote é para a pessoa aglomerar, juntar uma certa quantia de bambus. Aqui o motivo que a pessoa juntou esses bambus não é para aglomerar nada. É só para contar os bambus. A pessoa quer fazer pacotes de uma dúzia, por exemplo, então ele faz esses pacotes para vender por dúzia, por exemplo. A pessoa não tem nenhuma intenção de juntá-los por si só. É só um intermédio para contar mais fácil, portanto, isso não é um pacote normal e não está incluso nessa halakha rabínica. Amar Abiyaba fala Abiyaba, Hanetzrifi de Urvani, com relação a uma oca que a pessoa faz com aravot. Urvani significa aravá, aparentemente é aravá de Sukkot. A pessoa pega essas aravot compridas e faz uma oca. Vamos ver a continuação que é necessário amarrar duas vezes essas aravot para sustentar essa oca. É necessário amarrar no topo, pegar um fio e colocar e amarrar essas aravot em cima e também embaixo é necessário amarrar essas aravot. Isso seria um pacote de aravot. Fala aqui, Rabi Abba, com relação a trife de urvari, que vai encheutrar rachê ma'adanim shelaem kshirim. Uma vez que a pessoa desatou essa amarra de cima dessa oca, então kshirim já é válido como schar. Pergunta que maravilha, agir imitatai. Ainda estão amarrados, já ainda é um pacote de aravot, porque ainda está amarrado embaixo. Por que seria válido como schar? Amarafa farafa para deixar ele o farafa aqui. O que a Leva disse que se a pessoa também desatou a parte de cima dessa oca, então desfez todo esse pacote, aí é válido. Não se vê que a pessoa só desatou a parte de cima. Esse é o de Rafapa. Ravuna Bered Rav Yeshua, Maravuna Bered Rav Yeshua, falou Ravuna, filho de Rav Yeshua, discutindo com Rafapa. A filho tem Madelo Shalelo, mesmo que a pessoa não desatou essa amarra da parte de baixo da oca, mesmo assim é válido como os rafos. Por quê? Na prática está amarrado. Kol eget sheno asur leteltelo lo shme eget. Qualquer pacote que a pessoa não consegue arrastar esse pacote segurando na amarra. Lo shme eget não é chamado de um pacote normal. Aqui se a pessoa vai arrastar essa oca segurando nessa amarra de baixo, essa oca vai se desfazer. É necessário duas amarras para sustentar essa oca. E se a pessoa vai puxar por essa amarra de baixo, também essa amarra de baixo vai se desfazer. Portanto, não é chamado de um pacote. Continua. Maravilha, Marashma, fala Biaba em nome de Shmuel. E era kotchavu hachamim, adam yotze baile de robatu be pesach. Com relação às ervas que os hachamim falaram que a pessoa pode usar como maror em pesach. Mevi'in et atumah, ve'en chotzitzim ifnei atumah, o postim basukah mishum avir. Três alachot com relação a essas ervas. Primeira alachá com relação a mevi'in et atumah. Sabemos que se tem uma tenda, qualquer cobertura, e tem um corpo de um falecido, ou um pedaço considerável do corpo do falecido, tudo que está embaixo dessa tenda está impuro por tumat or, a impureza do recinto. Só se existe essa impureza com relação à impureza do falecido e a impureza da lepra. Fala aqui, Agmará, com relação a essas ervas, mevi'in et atumah. Se a pessoa fez uma cobertura com essas ervas, a pessoa pegou, por exemplo, alface. A pessoa fez uma cobertura com alface. Mevi'in et atumah. Esse alface vai transferir a impureza para tudo que está embaixo dessa cobertura, como o topo de uma tenda. Porém, tem uma diferença entre isso e uma tenda normal. Com relação a uma tenda normal, normalmente é chotzetz. Bloqueia a impureza de ultrapassar o teto. Por exemplo, se tem uma tenda e tem algum objeto sobre o corpo do falecido, porém, em cima do teto da tenda. Esse objeto não está impuro, porque essa tenda ela bloqueia a impureza, a impureza se concentra nesse recinto e não ultrapassa o teto. Porém, com relação a essas ervas, essas verduras, os Hamim decretaram uma impureza pela lei rabínica, que esse teto não bloqueia a impureza. O que está em cima da impureza do falecido também está impuro. Vamos ver por que na continuação. O postrim basukai mishumavir. Se a pessoa pega essas verduras, a pessoa pegou alface, por exemplo, e usou como shar da sukkah, possuir basukai mishumavir. Isso invalida essa parte do shar como se fosse uma parte vazia, como se fosse o ar. Ou seja, se a pessoa tem um buraco no seu shar, se a pessoa tem um buraco de 3 por 3 tefahim, 30 por 30 centímetros, embaixo desse buraco não é sukkah. A pessoa não pode comer lá, não pode dormir lá. Também se a pessoa fez os shar com essas verduras, é como se tivesse vazio. Fala na Maitama, por que assim? Por que os Hamim consideravam essas verduras como se fosse o ar? Também com relação a não bloquear a impureza, também com relação ao shar da suka. Fala na Kiva del Riavshi, para Revenafli, uma vez que essas verduras vão se secar a curto prazo, rapidamente se secam, e as folhas acabam caindo, e vai ter um buraco lá a curto prazo, queimando leite no dame, é como se elas não existissem pela lei rabínica, vocês realmente tiveram um receio. A pessoa vai colocar, por exemplo, uma tenda dessas verduras, e essas verduras vão se ressecar rapidamente, e as folhas vão cair, e não vai ter mais uma tenda sobre o corpo do falecido, portanto, o que está em cima dessa cobertura vai se impurificar. Então, os caminhos já decretaram do princípio, quando a pessoa já colocou esse alface, por exemplo, esse maror, e não chegou a ressecar ainda, esse objeto já está impuro, uma impureza pela lei rabínica. É uma precaução que os Hanim tiveram. E com relação a sukkah, a mesma coisa, a pessoa faz um schar e coloca essas verduras como schar. A curto prazo, essas verduras vão se ressecar e não vai ter mais schar lá. Vai ter um espaço, mas a pessoa não vai prestar atenção ou vai pensar que a pessoa não precisa consertar isso, uma vez que já colocou essas verduras no princípio e estava um schar válido. A pessoa não precisa consertar isso e vai acabar morando embaixo desse espaço vazio. Então os sábios já falaram que essas verduras invalidam esse espaço do açúcar. Existe uma diferença se existe um espaço vazio no schar ou se existe um schar inválido. Se existe um espaço vazio no schar, ele invalida o que está embaixo desse espaço vazio. Você tem 3x3 tefachim, 30 por 30 centímetros. Com relação ao schar inválido, por exemplo, um tecido de metal, ele invalida o schar da sukkah se tem 4x4 tefachim, 40 por 40 centímetros. E vamos ver a explicação dessas medidas na continuação da sugiot. Continuamos a ver. Amar Rabi Abba, Amar Ravuna. Falou Rabi Abba, em nome de Ravuna. Rabotzer lagat eloyadot. Com relação às leis da impureza, para entender essa próxima sugiá, temos que introduzir alguns conceitos. Sabemos que uma pessoa, um utensílio, alimentos, roupas, que também são utensílios, são vulneráveis a receber impureza. Se encostam, por exemplo, em uma superfície impura. Porém, existe um conceito de yadot, a mão do utensílio. Por exemplo, a orelha da xícara. Por exemplo, com relação a alimentos, o talo da uva, o talo da maçã, que a pessoa segura no talo da uva para comer a uva, por exemplo. São uma extensão do alimento, é uma extensão do utensílio, como a mão de uma panela. É uma extensão, um yad, a mão, porque o utensílio usa essa extensão para ser sustentado, ser segurado. Com relação a essas yadot, essas mãos, dos alimentos, dos utensílios, por exemplo, eles são secundários ao utensílio, normalmente. Por exemplo, se o utensílio está impuro, e a pessoa encosta nessa orelha da xícara, ele também está impuro, porque essa orelha da xícara faz parte da xícara e transfere a impureza a ele. Se, por exemplo, a pessoa tem algo impuro e encosta nessa orelha da xícara, a xícara também está impura, porque essa orelha da xícara transfere a impureza para a xícara. Mesma coisa com relação ao talo da uva, o talo da maçã, etc. Por aí fala uma explicando essas alachot melhor. Fala Rabi Abba, em nome de Ravun, Rabotzer lagat, a pessoa está colhendo uvas para fazer vinho. Elo yadot, o talo dessas uvas não é o yad, não é a mão da uva. O motivo disso é porque a pessoa não tem nenhum interesse que esse talo continue na uva. Se a pessoa quer comer a uva, a pessoa vai segurar a uva no talo e comer a uva. A pessoa tem interesse que esteja esse talo lá. Porém, com relação a botzer lagat, a pessoa que está colhendo uva para fazer vinho, esse talo só atrapalha ele. Não é chamado de algo secundário a uva nessa situação. Verá Menasse a Bargada, Amar Ravuna, fala Menasse a filho de gado, em nome de Ravuna, a kotzer aschar eloyadot. A pessoa que está colhendo, por exemplo, trigo para fazer o aschar da sua suca. A pessoa quer fazer o schar da sukkah com trigo, mesmo que o trigo é um alimento que é vulnerável a receber a impureza. O que a pessoa vai fazer é que vai ter maioria de talo, maioria de capim e talos para anular o trigo. Sabemos que se temos uma mistura, a maioria anula a minoria. Aqui também, o capim, o feno, tudo que cresce junto com o trigo vai anular o trigo. A pessoa que colhe esse trigo para fazer o schar, elo yadot, tudo que cresce junto com o trigo, o capim, o talo, não é chamado de um yad, da mão do trigo, uma extensão do trigo. Porque a pessoa que quer fazer açúcar, ele não quer o trigo. Essa yad é só chamada de uma extensão se a pessoa tem interesse que esse yad continue junto com o trigo. O capim continue junto com o trigo, o talo. Por isso a pessoa não tem esse interesse, como no açúcar, é melhor para ele que o trigo se separe desse talo, então não é chamado de um yad, não é chamado de algo, uma extensão. Explica agora essa diferença dos dois hachamim, Rabi Abba e Rabi Nassi Bargada. Mande amar kotzer, kol sheken botzer. Conforme Rabi Nassi Bargada, que fala que o trigo não é uma extensão do yad e vice-versa, desse talo, kol sheken botzer. Com certeza, com relação às uvas para fazer vinho, não é chamado de o yad da uva, porque porque a pessoa não tem nenhum interesse que esse talo continue na uva, para que para que esse talo não absorva o vinho, não roube o vinho do reservatório. Portanto, quando a pessoa não tem nenhum interesse que eles continuem juntos, então esse talo não é secundário à uva. Manda amar o botzer, conforme Rabi Abba, que fala que esse talo da uva não é chamado de um yad. Se a pessoa quer a uva para fazer vinho, que não é chamado de um yad, porque com relação à pessoa que pega o trigo para fazer as rag da sukkah, aí lá é diferente. Lá a pessoa ele pega o trigo e pega o talo e quer que eles continuem juntos, e o talo é sim uma extensão do trigo. Se algo impuro encosta no talo, impurifica o trigo também. Então isso fica uma marca com relação a isso. A questão é, por que esse talo do trigo ou capim que nasce junto com o trigo é sim uma extensão do trigo? Se a pessoa quer fazer um schach e não tem nenhum interesse que continue o trigo lá, o trigo atrapalha ele a fazer o schach, aparentemente, porque o trigo é um alimento e é vulnerável a receber a impureza. Você vai falar agora na continuação, a pessoa sim quer fazer o schach com o trigo, junto com o talo, junto com o capim, a pessoa quer que esse trigo e o talo continuem juntos, e o capim também, para ter o máximo de coisas conectadas, para que o vento não faça esse schach voar. Quanto mais coisas estão conectadas, o talo, o trigo, o capim, mais forte é o schach, a pessoa tem sim o interesse que eles continuem juntos. Portanto, o talo, o capim, que são grudados com o trigo, são sim uma extensão do trigo e transferem a impureza do trigo para outros objetos ou vice-versa. Isso fala agora, vamos parar por aqui, amanhã continuamos uma nova história da Sugiá, não percam. Baruch Adonai Olam, Amen.